Está no ar o Jornal do Senado.
Rótulos de produtos de limpeza trarão alerta contra desperdício de água.
E Flecha Ribeiro espera que isso estimule o uso racional da água no Brasil.
Sistema de controle de medicamentos vai ajudar no combate à falsificação de remédios, diz Vanessa Graziottin.
Projeto em estudo no Senado proíbe justiça de bloquear o WhatsApp e outros aplicativos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Já está em vigor a lei que obriga fabricantes e importadores a colocar nos rótulos dos produtos de limpeza um alerta sobre o risco de escassez de água.
Aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República, a lei previa o prazo de um ano para que os fabricantes e importadores pudessem se adaptar às mudanças.
Esse ano já passou e, a partir de agora, quem não cumprir a lei será punido, como explica o repórter Jorge Cardim.
Já está em vigor a lei que obriga os rótulos dos produtos de limpeza, como alvejante, sabão em pó e detergente, a estampar o seguinte alerta: água pode faltar, não desperdice. O texto de advertência deve ser legível e estar em destaque nas embalagens. Durante o debate da proposta na Comissão de Meio Ambiente, o relator da matéria, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, lembrou que a ideia foi debatida durante 10 anos antes de ser aprovada pelo Congresso Nacional. Flecha Ribeiro argumentou que a iniciativa busca incentivar o uso racional da água.
Um problema da maior relevância: o manejo inadequado dos recursos hídricos e a consequente escassez de água. A má gestão dos recursos hídricos gera severas consequências sobre sua qualidade e sua disponibilidade, principalmente nas áreas de maior densidade populacional.
Segundo a ONU, mais de 10% da população mundial não tem acesso à água potável e 4 em cada 10 pessoas sofrem com a falta de água. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, disse que a medida é fundamental para conscientizar a população e minimizar a atual crise hídrica.
Acho que é um tema que precisa que todos nós nos preocuparmos, porque é muito presente e é uma emergência, né? Porque a gente anda e vê a escassez de água.
A lei sancionada no final de 2015 previa um prazo de um ano para que os importadores e fabricantes se adaptassem às mudanças. A partir de agora, quem descumprir a medida pode ser punido com multa e suspensão de venda do produto.
Também já está em vigor uma nova lei sobre o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, que visa permitir o rastreamento dos remédios produzidos e vendidos no Brasil, desde a indústria farmacêutica até o consumidor.
Para garantir esse rastreamento, será mantido um banco de dados que receberá de fabricantes, distribuidores e varejistas as informações dos medicamentos que estiverem sob sua responsabilidade.
A lei sancionada no final de dezembro estipula novos prazos para a completa implantação do sistema e aponta também etapas para teste e correção de erros.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que é farmacêutica e foi relatora da proposta no Senado, acredita que com os novos prazos, o país terá melhores condições de coibir a circulação de medicamentos falsificados ou roubados.
É fruto de um diálogo que envolveu todos os segmentos do setor: a produção, o atacado, o varejo, os profissionais, o governo, a Anvisa, tudo. Visa garantir o controle da utilização humana de todos os medicamentos fabricados no Brasil ou importados, e é um projeto fundamental não só para a melhoria da qualidade, mas para combater a falsificação, combater vários problemas que o setor enfrenta, não é?
Pela lei, o primeiro passo será a fixação de normas para a regulamentação do sistema, a ser feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em até 4 meses. Depois, haverá outras etapas, até a completa implementação do Sistema Nacional de Controle.
Quando o assunto ainda estava em votação no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou a importância de prazos realistas para garantir a efetiva implantação do sistema.
considero extremamente importante esse programa. É um programa de rastreabilidade de medicamentos, levando em conta as peculiaridades do Brasil, as condições operacionais das farmácias distribuídas por todo o país, que são diferentes. É importante para nós termos efetividade na lei. Não adianta ter uma lei com prazos irreais que não serão cumpridos, porque isso dificulta e joga por terra a ideia fundamental do programa, que é a rastreabilidade e o acompanhamento da venda de medicamentos no Brasil.
A lei que fixa novos prazos para a implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos nasceu de um projeto do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que já foi ministro da Saúde.
A justiça brasileira não poderá mais mandar bloquear o WhatsApp nem outros aplicativos da internet se virar lei projeto que está em estudo na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Os detalhes com Ana Beatriz Santos.
Em 2016, o aplicativo de troca de mensagens pela internet WhatsApp foi bloqueado em duas ocasiões no Brasil. Juízes de primeira instância de Sergipe, do Rio de Janeiro, determinaram bloqueio após o Facebook, empresa proprietária do aplicativo, se recusar a fornecer dados de usuários que eram investigados por suspeita de terem cometido crimes. Um projeto de lei apresentado pelo senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, pretende impedir esse tipo de prática. Para o senador, o bloqueio universal de aplicativos e serviços da internet contraria o direito à comunicação. O senador lembra que esses serviços cumprem um papel de relevância pública e social.
Você não suspende o serviço de energia elétrica de toda a cidade porque um usuário fez um gato na casa dele, ou então porque a empresa de energia não cedeu um cadastro à justiça. Esse é o raciocínio. Então, nas comunicações, também é a mesma coisa. Então, se tem milhares de pessoas usando um serviço, você não pode compactuar que um juiz suspenda o serviço que o mundo inteiro usa por causa de questões menores.
Segundo a empresa proprietária do aplicativo, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo usam o programa de comunicação instantânea. No Brasil, 76% dos usuários de telefone celular utilizam o aplicativo. Na página E-Cidadania, 3.889 pessoas opinaram sobre o projeto. Dessas, 90% concordaram com a iniciativa.
Você pode ligar para a Rádio Senado e dizer o que acha desse e de outros projetos que estão sendo analisados pelos senadores. Ligue para 0800-6122-11 e participe. A ligação é gratuita.
O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, entende que o Brasil precisa não só reduzir, como melhorar os gastos públicos, até porque o país precisa enfrentar o déficit fiscal e a dívida pública, que, segundo informou, está em quase 3 trilhões de reais.
O senador adverte, no entanto, que isso não pode ser feito às custas da rede de proteção social conquistada nos últimos anos, graças a programas como o de apoio à agricultura familiar, o Bolsa Família e a aposentadoria rural.
Roberto Muniz também defende que o país não entregue ao mercado o que for conquistado com o sacrifício do ajuste. Para o senador, o superávit que o país obtiver deverá ser colocado à disposição das conquistas sociais e do investimento.
Nós precisamos manter essa rede de proteção social. Precisamos manter, não, precisamos aperfeiçoar. Precisamos auditar permanentemente. Se amanhã a recuperação acontecer e que, se nós tivermos um superávit, esse superávit tem que estar à disposição dessas conquistas sociais e do investimento. Vamos fazer um esforço nos próximos anos? Vamos pensar em melhorar o nosso gasto público?
Já a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, reclama que a reforma do ensino médio não apresenta uma resposta concreta para as dificuldades com as quais se depara o ensino médio.
Ocorre exatamente o contrário na opinião da senadora. Para Fátima Bezerra, o que está em estudo no Congresso até piora a situação, porque aumenta a carga horária, mas reduz drasticamente a parte do currículo destinada à formação geral dos alunos.
Isso vai significar os estudantes da rede pública ter o ensino médio cada vez mais precarizado. O ensino médio que, no final, por não dispor de uma formação geral sólida, do conhecimento geral sólido, e ao mesmo tempo não dispor também de uma preparação profissional consistente, sabe o que é que vai acontecer? Esse garoto da escola pública, ele vai sair de lá sem condições adequadas para ingressar no ensino superior.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.